Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos.
Então.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
Oi, sou eu, Fran, Josi, caí.
Vocês conseguiram entender isso, pessoal?
Sim.
Se um promotor vender 50 mil de % quanto que ele vai ganhar de comissão?
Mil reais.
Quanto que o promotor tem que vender hoje para ganhar R$1.000, gente? Numa tabela normal. Com pura e com tabela normal ainda, se bobear. Vocês fizeram essa continha com os promotores, gente? Vocês precisam fazer isso, vocês precisam parar a equipe. Sei que muitos fizeram, porque eu acompanho muitas câmeras. Eu vejo reunião, eu vejo o supervisor colocando quadro, fazendo exemplos. Mas quem não fez, pessoal, vocês precisam fazer. E que tem 50 mil de INSS, né? Pela taxa ali, eu vejo que a gente, no INSS a gente vai conseguir pegar na prêmio. No SEAP, já a comissão de prêmios exige uma taxa bem mais alta, né? Então, eu vejo que, assim, a gente precisa muito aqui colocar uma taxa muito grande no INSS para realmente, nesse momento, motivar a nossa equipe. A taxa de 1,78, ela já consegue no mercado para o INSS. Não é difícil vender. Para vender 50 mil de INSS, quantos contratos precisa fazer no mês? 5, 6 contratos no mês? E o cara já vai ganhar R$1.000 de comissão, gente. E para quem não sabe, acho que poucos aí acompanharam quando foi mudar a tabela de comissão. Eu ia entrar na áudio, remarcar no áudio com vocês. Porque, gente, eu briguei muito. Eu briguei muito com esse negócio de comissão. Demais. Eu briguei com o Guia. Aí o William brigou pela gente, o William brigou com o Alberto. Assim, a cada 2 horas a gente tinha uma áudio. E essa tabela aí, que está valendo somente para o promotor, não vale para vocês, supervisores, não precisa ser resultado de muita briga, sabe? Acho que assim, tem um porquê, acho que tem sim um porquê falando isso para vocês, porque a gente precisa receber isso, principalmente para o William. Porque eu cheguei e eu recebi, tá bom. Se está funcionando o mercado de INSS está fora diferente, a gente sabe muito bem, né? Então, vamos fazer alguma coisa diferente entre o INSS, vamos ver se o banco está pagando mais, vamos tentar achar alguma coisa diferente aqui. Eu sempre falo, a gente tem que buscar uma notícia ruim junto com uma notícia ruim e uma notícia boa, né? E eu não tinha notícia boa para dar para vocês, eu briguei muito por isso, muito mesmo, então vocês não têm noção, gente. Agora, não adianta nada a gente ir lá brigar por uma puta de uma tabela dessa, 2%, e ninguém colocar a mão para fazer. Tanto que o Gerson falou para ele, ele falou, olha, eu vou deixar somente nos promotores. Se evoluir, no próximo mês eu coloco para os supervisores. Mas sabe o que ele quis dizer com isso? Certeza que não vai, William, porque da sua produção, 10% INSS, tanto por cento de IOP. A gente precisa mostrar que não, que a gente vai fazer esse negócio. Vocês estão aqui para ganhar dinheiro. Não adianta nada vendendo só na taxa competitiva, que não vai pagar a conta do escritório. No dia 23, o promotor não vai receber comissão, ele vai entrar o próprio mês totalmente desmotivado do gente. Porque ele ganha 300 reais de comissão. Aí você vai ter um problema dentro da sua equipe de promotor desmotivado, com leve trás de conversa, com mimimi. Você não vai saber o porquê. Você vai falar que o cara é mau caráter. Mas não é, gente. Uma coisa leva a outra. Se o cara ganha dinheiro, vocês podem ver na casinha de vocês. Gente que está ganhando dinheiro, promotor que está ganhando dinheiro, é promotor feliz. Agora, se vocês querem criar um câncer dentro do escritório, vai criar aquele promotor que não está nem aí para dinheiro, que aí vai chegar no dia 20 e não vai ter nada na conta. Você vai ver o que esse promotor está fazendo dentro do escritório de vocês. tem promotor, gente, que não adianta. Ah, Fran, o promotor não quer ganhar dinheiro, o promotor não sabe. Vocês precisam ensinar o promotor a ganhar dinheiro. Se vocês querem contratar promotor sem experiência, promotor para desenvolver, não é só desenvolver o telemarketing, não. É desenvolver a ambição da pessoa, ensinar a pessoa a ganhar dinheiro. Quantos não estão aqui quando entrou na polpa, tinha intenção de ganhar R$1.000 por mês? E hoje, R$7.000 por mês não está bom. Vocês precisaram aprender, e tem muitos promotores que precisam aprender a ganhar dinheiro. Vocês precisam ensinar. Então, pessoal, vou falar um pouquinho aqui de sistema com vocês. Todos agora vão ter o ADV e o Home Consig. Quem já utilizou o Home Consig?
Tranquila já.
Bragança. Tá. O ADV todo mundo conhece, que é para o INSS, tá bom? A gente vai ter agora o Home Consig, que é para o SIAP. Você consegue falar um pouquinho o que o Home Consig faz?
Não entendi, desculpa, gostou.
Você consegue falar um pouquinho o que o Home Consig faz? Quais as ferramentas que ele tem, que a gente pode utilizar?
Olha, assim, da parte do Home Consig, eu sou bem sincera, Fran. Na parte do INSS, a gente quase não utilizava. A gente utilizava bastante pelo Bank mesmo. Mas o Home Consig, ele tem a ferramenta da nossa criação de Bragança, que é essencial no SIAP. Aí a gente consegue ver mais, a gente consegue ver no Home Consig, a parte do SIAP, praticamente a maioria dos contratos são mais contabilidade, se eu quiser dizer. Mas também todas as contabilidades que a gente faz o refinanciamento. E aí ele consta todos os dados do contrato, tem umas informações assim, a mais do que a gente vai ficar solicitando para o cliente. Dados do contrato, mais ou menos, talvez, que a gente pegou, mas as informações são bem reais.
Então, pessoal, vocês entendem que o ADV é para o INSS e o Home Consig, ele tem a opção de consultar o INSS também, mas ele é mais acessível no SIAP, por isso que vocês vão ter os dois sistemas, tá bom? O ADV, que é o Promobank, na verdade, não é mais o ADV, é Promobank e o Home Consig, que é para o SIAP, tá? Eu vou marcar um treinamento com todos, assim que chegar o acesso de todos, eu vou marcar um treinamento do Home Consig, tá bom? Quem não tem o Promobank, eu já solicitei e solicitei também para todos o Home Consig, tá bom? Nós temos também dois novos sistemas que são um pouco mais caros e também um pouco mais assertivos, tá? Que é o Grupo Consig e o Finaz. Alguns aqui já usaram o Finaz, tá? São sistemas onde cada acesso é em torno de R$400 a R$500 por mês, cada acesso. Fora cada consulta, cada clique que você dá lá, você paga também um valor. Então, são sistemas caros, tá? Mas são os sistemas que fazem campanhas. É, tipo o Promobank, porém, para SIAP. E Exército também, Força também. Você coloca lá, eu quero o cliente do SIAP, que é correntista Santander, que tem a parcela de portabilidade acima de R$200, você consegue gerar uma campanha. Tá? Mas esse sistema eu não vou abrir para todos, eu vou abrir para dois escritórios, vou deixar com dois supervisores, e aí quando vocês precisarem, eu quero uma campanha diferente para a SIAP, vocês vão ligar para esse supervisor, ele vai gerar a campanha para vocês, tá? Aí gera essa campanha, gera essa lista em Excel, vocês vão pegar essa lista, mandar no e-mail do João Mariano, pedir para higienizar e ele vai colocar no CRM de vocês. Tá bom? Gente, eu cansei de falar, acho que nem todos entenderam ainda. O CRM, ele não vai mandar mais a planilha em Excel para vocês, igual a gente fazia há 4, 5 meses atrás. Se vocês têm uma planilha do Portal da Transparência, se vocês têm uma planilha que vocês tiraram do ADV, ou que vocês geraram essas campanhas aí de SIAP, desse sistema novo, vocês têm que mandar no e-mail do João. Ao mesmo tempo, vocês vão lá no CRM de vocês, fazem a solicitação, lista de SIAP, coloca lá em observação, encaminhada no e-mail do João Mariano uma lista para higienizar. Ele vai devolver no CRM de vocês essa lista. Não adianta ficar pedindo para mim, porque principalmente para mim eles não vão mudar, gente. Tá? Então, assim, eu também não tenho quase mais nada aqui de visto, que eu tenho também rodado aí com vocês, mas dá pra gente trabalhar ainda mais. São listas grandes, né? Eu tenho toda a carteira da Polo, eu tenho bastante coisa aqui. Mas algo diferente é só o CRM, a gente precisa ter esperto nesse momento. Como que eu vou fazer para pegar a lista toda? Tira do portal da transparência, manda pro João, fala, João, ele me manda no meu CRM. Ele vai mandar no seu CRM, você vai exportar, vai colocar no seu concentro ou na reversa. Vai lá no notificador, exporta aquela lista do notificador que ele vai colocar lá. Vocês conseguem fazer isso? Guarda a lista pra, lá no computador de vocês para vocês trabalharem em outro momento. Então, entendeu, pessoal? Vocês vão precisar dessas artimanhas aí para poder fazer o estoque de vocês de lista. O João não vai mandar mais uma lista inteira para vocês.
Sim.
Outra coisa, pessoal, a gente vai precisar, cada um tem aí um planejamento de SS, de SIAP. Mas uma dica, tá bom? Eu penso muito assim, se eu fosse supervisora, o que eu faria? Né? Porque a gente tem a possibilidade de isso dar muito certo ou de isso dar muito errado também. Né? Então a gente não vai parar o mundo e fazer só SS e só SIAP. Tá? Eu acho que assim, uma hora por dia para trabalhar os dois convênios seria o ideal. E nos horários estratégicos, você não vai colocar ISF 5 horas da tarde, das 4 às 6 horas da tarde, porque você vai trabalhar com a prefeitura, que é o horário que os clientes atendem mais o telefone. O público do INSS, ele está o dia todo dentro de casa. Você pode colocar um pouco mais de manhã, você não vai colocar 2 horas da tarde, que é a hora que vocês precisam correr atrás de produção também para poder fazer MSS, tá? Tanto que a Priscila, gente, a Pri do treinamento, ela está nos ajudando bastante com isso. Então, vocês vão ver na listadora de vocês, como hoje, uma lista nova de MSS. Eu já vou pedir para ela colocar uma lista também de SIAP, tá? E ela precisa deixar programado. Então, ela vai fazer essas programações aí, dentro do que a gente acredita que dá certo. Igual hoje, colocou a lista de carteira de INSS para você trabalhar das 9 às 10, tá? Ah, Fran, das 9 às 10, meu planejamento é outro. Eu vou colocar, sei lá, outro horário, um pouco mais tarde. Beleza, vai lá na sua descartadora, vocês sabem mexer na configuração. Quem não sabe, está atrasado, então pega o telefone e liga pro Rafael, pergunta como faz e vocês conseguem mexer lá na configuração, tá bom? Esses disparos que a gente vai estar fazendo é mais para poder mexer com vocês, tá? Hoje mesmo eu já estava ouvindo algumas ligações de gira reversa, já estava falando com o supervisor, o telefone bombando de ligação. Então, é mais para mexer com vocês, mas para colocar energia em vocês. Se não tiver de encontro com o planejamento de vocês, pode ir lá e mudar, gente. Eu não tenho nada regrado, porque o negócio aqui, a gestão é de vocês, não é minha. Eu não vou conseguir fazer gestão de desejos escritórios, tá? Então, isso é realmente para mexer com vocês. Eu vou fazer o mesmo com o SIAP, a gente vai colocar na discadora, vou falar o horário que está ativo lá. Vocês podem ir lá, simplesmente mudar a programação, fazer do jeito que vocês quiserem. Deu para entender?
Sim. Sim.
Quem já montou aí um planejamento de SIAP e de INSS? Como que você vai fazer isso?
Então, a gente vai atuar em torno de 2 horas por dia, tanto com o SIAP quanto com o INSS. E além do promotor falar para esse convênio também. Durante o mês, a gente vai trabalhar totalmente com 2 convênios diferentes, com 2 grupos diferentes simultâneos. Aqui na parte da tarde, a partir das 4 horas, a gente volta a trabalhar em INSS e SIAP, porque a gente guarda como um enfoque, principalmente agora na data matriz do INSS.
E que horário que você vai fazer em INSS?
INSS vai ser trabalhado a partir das 4 da tarde, agora de manhã está na URA já, que você já colocou. Né? E a partir das 4 aí a equipe entra trabalhando no call center.
INSS 4 horas da tarde.
Isso, o SIAP vai trabalhar agora no segundo horário, a partir das 9h30.
E as prefeituras que vai trabalhar esse horário?
Então, agora das 9 até as 11h30 vai trabalhar duas prefeituras. Eu tenho a equipe em dois grupos no call center, o grupo A e o grupo B. Aí eu tenho metade da equipe na prefeitura de Barueri e metade na Norte de Santana. E aí quando for das 4 às 16, eu dividi a equipe em dois grupos também. Aí um vai trabalhar um tipo de prefeitura e a tarde e o outro vai ser duas prefeituras ao mesmo tempo, com grupos diferentes. Aí a gente consegue atuar com mais convênios.
Legal, Elis. Quem mais?
Eu estou seguindo o INSS lá no setor da manhã. A gente está fazendo das 9 horas, será na hora. Está tendo bastante retorno, a gente está conseguindo falar bastante. Apesar de ser pouco retorno, a gente está conseguindo falar bastante. Eu acho que esse horário está bacana porque é um horário que o coletado costuma acordar mais cedo. Ele tem esse tempo mais livre durante o dia. Então, assim, pelo menos, está dando resultado hoje. É o primeiro dia. Vamos ver acompanhando durante a semana. Eu vou seguir esse mesmo horário que colocou na campanha para ver.
Pessoal, alguém colocou no meu nome espera aí.
Tem cara que a gente tem que repassar todas as agências do banco, porque está bem cheio de cara que é o filho urgencial.
Pessoal. Quem mais?
Olá.
Aqui em Atibaia, eu já tinha colocado, deixado para segunda-feira, né, o INSS, para a gente fazer 2 horas. Como agora a gente vai fazer, escolher 2 horas, na verdade, de cada dia, né, tanto para o SIAP quanto para o INSS. Eu já acho que o INSS eu prefiro fazer depois do almoço, porque a gente já tem que fazer uma... juntar, né, tanto para vender o dia quanto para o INSS. O INSS, por mais que eu atenda de manhã, eu acredito que na parte da tarde é melhor, porque não é um contrato que paga no dia. Então, a gente dá mais preferência para a hora do almoço, para vender contratos, gerar contratos para pagar no dia, e depois do almoço a gente foca no INSS.
Sim, só mais um para falar um pouquinho.
Aqui em Atiba, na verdade, já no período de 90, né? 2 nomes, já vem este ano, já desde o mês passado, todos os dias 2 nomes para eles, estão trabalhando. Já solicitei o CRM também, o INSS, e realmente, o que ela falou, eu prefiro também na parte da tarde, porque na parte da manhã é onde a gente foca para pagar o dia, né? E aí na parte da tarde o pessoal vai trabalhar mais focado no INSS. E peguei também do SIAP, que é uma coisa que, na verdade, já tinha pedido já para o INSS já faz tempo, já tinha já no CRM, e pedi na assim, semana passada, você falou, já solicitei o SIAP também. Já ativo, ele está trabalhando, e a gente iria trabalhar na parte da tarde do SIAP, também junto com o INSS. Eu estou dividindo eles também, em equipe.
Pessoal, acho que a gente está com convênios. Mais dicas, tá? Eu acho que a gente tem que colocar a energia correta, o tempo correto em cima desses convênios. Eu acho que trabalhar 2 horas por dia, para mim, é muita coisa, tá? Então, assim, se eu olhar lá para a buscadora de vocês, o promotor, ele não tem tudo isso de tempo falado. Vocês sabem que eles não vão ficar tudo isso de tempo logado na buscadora. Né? Eu acho que, assim, fazer 1 hora para a INSS e também 1 hora para o SIAP, os 2 convênios, 1 hora, eu acho que já é o ideal, tá? Eu acho que, de repente, hoje, falar, ó, pessoal, da tal horário, de manhã ou à tarde, vamos fazer SIAP e amanhã vamos fazer INSS, eu acho que seria ideal. Eu acho que colocar mais que 2 horas de foco nesses convênios, para mim, tá bom? Acho que se vocês sentirem que o negócio está dando certo, vamos intensificar. Mas nesse momento tem que ser 1 hora, gente. Mas 1 hora para fazer. Agora, se você está vendo que você não está fazendo, então coloca 2 horas para fazer 1, né? Porque tem gente que não tem disciplina. Vai ter que falar que vai fazer 2 horas de INSS para, na verdade, acabar fazendo 1. Mas quem tem disciplina, gente, 1 hora por dia, para mim, é o ideal, tá? Igual a gente fez aí, das 9 às 10, a URI, o call center ligado, intensificado mesmo de INSS. Eu acho que já seria legal. Acho que cada um conhece a realidade de vocês, tá? Se vocês estão fazendo contratos, ligações de manhã e tá conseguindo fechar no dia, ótimo. Mas, infelizmente, eu ainda tenho escritório aqui que não tem evolução no pagamento diário. E os promotores demoram para negociar e demora o tempo de fechamento. A estratégia está errada, gente. Porque se vocês não estão conseguindo evoluir no pagamento diário, se o promotor ele tem um pouco mais de tempo de negociação, eu aconselho a colocar INSS e SIAP no começo do dia. Porque das 4 às 5 é o horário que vocês vão conseguir falar mais com prefeitura, com convênios de ticket médio maior, com convênios mais assertivos. Mas cada um conhece a casinha de vocês. Eu acho que vale tentar. Peraí, vamos hoje tentar fazer um INSS. É uma horinha só por dia, gente. Ah, mas que isso? Às 11 horas, volta com tudo depois no convênio de vocês, tá?
Para eu mesmo, o INSS aqui não funciona na parte da tarde. O meu escritório, a gente pode começar. A gente tem evolução durante o dia de pagamentos. E o meu escritório, eu vejo assim que a evolução na parte de pagamento, que não está no nosso relógio, que a gente não está programado na nossa transição inicial, começa a acontecer depois das 10. Eu acho também que o ritmo na abordagem, os meus promotores, eles abordariam o INSS na parte da manhã com mais facilidade, porque é um público mais devagar, é um público que requer mais atenção. Na parte da tarde, eu digo assim, da minha equipe, que eu vejo aqui, eles são muito mais agitados. E fazer convênios que eles vão ficar meio que parados, tira eles daquela empolgação, daquela aceleração que eles têm depois do almoço. Eu prefiro colocar no INSS em Bragança, né? A gente atua aqui na parte da manhã. Se querendo ou não, o INSS não paga no dia e aqui a turma é bem mais agitada, eles começam depois do almoço.
Sim. Legal, Gi. Eu também acredito, assim, eu também acredito que o INSS dá certo mais de manhã, pessoal. Pela questão da energia que a gente falou. Porque, assim, não adianta nada também vocês querem trabalhar de manhã um convênio que paga no mesmo dia, sendo que o cliente não vai atender. Vocês vão negociar com quem? Entendeu? Sendo que o promotor não está naquela energia que precisa. Poxa, vale muito mais a pena fazer uma ligação para a prefeitura 11 horas da manhã e fechar um negócio, fazer uma ligação depois do almoço, 1, 2 horas da tarde, e pagar aquele contrato no dia, entendeu? Ou então, 5, 6 horas da tarde, já deixar um estoque para começar o dia e não começar o dia zerado, porque começar o dia zerado, gente, é péssimo. Vocês começarem o dia fazendo uma reunião e ninguém tem pagamento, todo mundo desmotiva. Vocês sabem muito bem como que é. Aí eles vão fazer igual o que eu contei para vocês, para mim, está pagando hoje, então tá bom, não vou correr hoje. Né? Então, assim, eu também acredito que não é certo assim, tá? Muitos de vocês falam para mim, Fran, o promotor não está vendendo, não sei o que eu faço, mas o escritório não está vendendo, Fran, não sei o que eu faço. São esses pequenos detalhes, gente, olhar na frente de vocês. Espera aí, eu estou fazendo isso e não está dando certo. Vamos mudar o horário, vamos mudar o convênio, vamos deixar de fazer call center e fazer URA, mudar. Eu acho que assim, mas para vocês terem certeza que vai dar certo, vocês precisam analisar, senão vocês não vão querer mudar, vocês não vão mudar a estratégia se vocês não estiverem analisando. E para estar analisando, vocês precisam estar mais próximos daqui de vocês. Eu ainda vejo muito professor sentado, gente. Sentado lá no fundo, longe dos promotores, e nem sabe o que está acontecendo. Aí o promotor está lá no grupo, que todo escritório tem um grupo só de promotor, falando mal do supervisor, tirando sarro da Copacred. Por quê? Porque o promotor, porque o supervisor está sentado lá na mesa dele, na frente dessa bosta de notebook, de e-mail que toma tempo pra caramba da gente. Gente, vocês veem o tanto que, assim, eu seguro aqui a parte administrativa de vocês para fazer relatório de performance de promotor. Eu peço para vocês mandarem no meu pessoal, que eu mando o relatório para RH. Para ver quem vai colocar no plano do governo ou não, eu faço isso. Os outros gerentes comerciais mandam para o supervisor, para o supervisor vai ter que parar o mundo, preencher a planilha, montar um e-mail, mandar para RH. Então, vocês precisam ficar mais próximo da equipe para ter realmente, poxa, isso aqui dá certo, realmente está funcionando. Pessoal, um outro ponto aqui. Aquelas ações de WhatsApp, como a gente está conversando, eu não estou dando mais conta, tá, gente? A verdade é essa. Não estou dando mais conta. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou montar um padrão, como vocês têm que mandar um e-mail. Quando vocês quiserem montar essas ações, vocês vão me mandar um e-mail, tá? É, precisa ser muito bem montado, tá bom, gente? Não adianta mandar só assim para mim, Fran, eu quero fazer o WhatsApp da Prefeitura de Caruco da Rocha. Mandar só isso, o pessoal lá de TI do Léo lá não vai fazer a campanha de WhatsApp para vocês, gente. Quem já viu fazendo sabe muito bem que tem que ser algo estruturado. Olha, eu quero o WhatsApp da Prefeitura de Franco da Rocha, o telefone é esse, a mensagem que eu quero é essa, o cartão digital que eu quero que vai na mensagem é esse. Entendeu? Vocês precisam voltar toda a ação. Vamos mandar para vocês um padrãozinho para vocês seguirem isso, para a gente poder diminuir as ações, tá bom? Mas vou dizer, gente, não esperem, venda de potencial, venda acima de 20, 30 mil, sair de uma em massa, sair de uma hora diversa.
Nossa, Fred, essa coisa que você fez do WhatsApp em massa foi muito bacana, viu? Muito legal. Aqui deu certo.
Que bom, Bru, tá dando certo em vários lugares. Tem lugar que não deu muito certo também, tá, gente? Por isso a gente não pode parar. A gente não pode. Tem lugar aí que eu fiz, não lembro agora, porque são vários. Lembrei, tipo, o professor de Atibaia, nós fizemos lá, foi uma das primeiras ações. Poxa, pra ninguém chamou a gente aqui. Não vamos desanimar, gente, tá vendo? Deu certo pra Bruno, como deu certo pra vários professores aqui também, tá? A gente também não pode desanimar, não pode, ai, não deu certo, esse WhatsApp não dá certo, esse SMS não dá certo, eu não vou mais fazer, não. Né? A gente não pode parar aqui, tá? Então, vou deixar isso com vocês, mas a gente não pode fazer isso todos os dias. Eu aconselho pedir uma ação por semana, ou no máximo duas, se o seu escritório estiver muito fora do relógio, tá? Eu tô tentando, tô brigando para que cada escritório meu tenha um acesso desse, tá? Eu tô até mesmo vendo se eu consigo fornecedores mais baratos, porque é uma ferramenta, a que a Poupa tá utilizando é uma ferramenta cara, tá bom? Deu para entender, pessoal? Quem mais já utilizou o WhatsApp em massa? Deu certo, Eli?
Não tanto quanto nós esperávamos. O resultado foi bem abaixo do que a gente esperava, mas ainda assim trouxe um pouco de resultado.
Quem mais?
Eu utilizei o Exército, mas não deu resultado. E tu?
Exército, quando a gente fez, acho que eu fiz com 5 ou 4 escritórios, não deu certo mesmo.
Não.
Esse público tem que ser no telefone mesmo, né, Tami? Aqui, sim. WhatsApp. Para quem não conhece, pessoal, conhece esse canal aqui que eu vou falar com vocês agora. Eu aconselho fazer o WhatsApp em massa no convênio onde você tem carteira, onde a Poupa Sede é conhecida. Não adianta querer fazer o WhatsApp em massa numa prefeitura aí sem fronteiras, que não vai dar muito certo, tá? Por quê? O cliente ele recebe uma mensagem lá, olha, não está aprovado para você. É, caso tenha interesse, responda ok e depois clique no link. Depois clique no link. Então, imagine só, o cliente recebeu uma mensagem de oferta de empréstimo. Coloca no Copa Enter, mas volta aqui comigo, Daniel. É, imaginem só, o cliente recebeu. Vamos lá. Imaginem só, um cliente recebendo uma mensagem de oferta de empréstimo consignado, pedindo para ele responder ok e depois clicar no link. Gente, se sou eu não vou clicar no link porque eu vou falar, poxa, isso aqui pode ser um vírus, vai clonar meu celular, eu não vou clicar nesse link que mandaram aqui no WhatsApp, não. Muitos não vão clicar no link, gente, porque não conhece a Poupa Cred, não é tomador de consignado, nunca recebeu uma oferta desse tipo, tá? Quem conhece a Poupa Cred, vai ver o logo lá da Poupa Cred e vai falar, não, essa empresa eu conheço, já fiz contrato lá, estou precisando de dinheiro? Aí sim ele vai clicar no link que vai para o WhatsApp de vocês e vai falar que tem interesse, tá? Então, assim, não vale fazer nesse tipo de fronteiras, tá bom? Ô, Gi, a gente já fez o WhatsApp em massa, hein?
Assim, Fran.
Deu certo?
Olha, eu sou sincera falar pra você. Eu não tinha esse sistema de WhatsApp. Nossa, que não mesmo encaminhava pra minha equipe do meu jeito as mensagens. Eu achei que foi um pouco falho o WhatsApp em massa. Eu não pensei dessa nova jeito agora, tá? A gente foi um dos testes que fez, mas quando foi feito para mim com o velho privado aqui, que conhecia muito, o que aconteceu? Do jeito que eles mandavam as mensagens, eles mandavam a mensagem com o nome do cliente e já o órgão que ele trabalhava. E na minha lista que foi trabalhada, foi vários convênios privados em uma lista só. O que aconteceu? Na hora que eles chamavam, a gente colocava no conteúdo mais minutos para tentar ser mais assertivo. Para responder o cliente já, às vezes o nome da batia, porque estava com o número, o telefone estava com outro número de telefone, então tipo, ele, mas você mandou mensagem me chamando pelo nome, falando onde eu trabalho agora, você está me perguntando. Então, assim, para mim eu tive uma certa dificuldade na entrada com os clientes. Eu gosto muito, igual falei para você, mesmo antes de ter essa parte da massa, eu sempre fiz isso com o meu escritório. Eu sempre peço durante a semana intervalo, eu encaminho para as minhas mensagens, elas são simples. E bem objetivo, eu não coloco o nome do cliente, eu peço que eu tire a se não tiver interesse, e também se tiver, mando oi, e isso é uma abordagem. Eu acho que bem bastante resultado, mas do jeito que eu fiz, é para mim, mensagem, do jeito que foi para mim, eu não tive resultado, assim, pelo que se
Eu acho que assim, pessoal, um ponto importante também é trabalhar a mesma lista na hora reversa, no WhatsApp em massa e no call center. Porque imagina só, o cliente ele vai receber uma mensagem no WhatsApp, depois vocês vão ligar para eles, aí eu também acho que é mais assertivo, tá? Pessoal. Ah, a questão da live lá que a Priscila vai fazer. Todos os dias a gente vai ter uma live de dúvidas, 10 horas da manhã. Por isso até que eu coloquei o NFX de vocês, das 9 às 10, porque terminou uma hora de NFX. Se tiver, se saiu algum contrato, se tiver alguma dúvida, entra lá na live, lá no link lá de vídeo chamada com a Priscila e tira dúvida com ela, tá bom? Tudo que a gente tiver de erro, de proposta parada, vai centralizar na Priscila, que ela vai estar acionando a Carla, a Vanessa e o banco. Tá bom? Então, assim, a Pri vai ser o nosso centro aí do INSS nesse momento, tá? Eu acho que além da live, eu acho muito importante, se vocês quiserem, marcar um treinamento, a equipe de vocês, com a Priscila. Aquele último treinamento que nós fizemos de INSS ficou mais de uma hora e meia de treinamento. E muitos promotores saíram ali, dali ainda com dúvidas, porque, de repente, a dúvida da Gi, que é algo mais avançado, que ela tem mais experiência com o INSS, confundia totalmente a cabecinha do promotor, que nem sabia como simular, fazer, como calcular a margem de INSS. Então, a realidade de vocês é diferente, né? Então, acho que vocês podem, sim, marcar um treinamento com a Pri, falar, Pri, horário que você tem na sua agenda para fazer um treinamento com a minha equipe. A minha equipe, ela precisa de um treinamento desde o começo, ou não? A minha equipe, ela precisa de um treinamento somente da autorização do termo. Olha, a minha equipe nem sabe o que é espécie 21. A minha equipe nem sabe quais são os elegíveis, entendeu? Eu acho que, infelizmente, tem escritório aqui que está nesse nível, gente. Não sabe a idade do INSS, não sabe qual público elegível, nunca entrou no INSS, não sabe por onde começar, entendeu? Mas acho que assim, ok, essa equipe não sabe disso, até aqui, já é um erro. Mas não adianta persistir, né, gente? Vamos dar um passinho para trás, vamos ser humildes e falar, não, peraí, a partir de hoje a minha equipe vai saber. A minha equipe... Oi.
A minha dúvida é, nessas lives, eu posso colocar um promotor direto com a Pri, não? Tem que ser eu.
Não, é o promotor.
Tá.
É o promotor. O promotor tá com dúvida, fala pra ele, ó, entra lá na live da Priscila e fala com ela. E vai falar com ela, gente, não vai ter muita gente nesse primeiro momento, entendeu? Eu acredito. Não sei, acho que vai ter tudo um teste. Entra aí e vê se ela tá falando com alguém. Não vai, o pessoal vai ficar acanhado. Mas a gente precisa aproveitar esses momentos, gente. Acho que não é à toa que nós estamos fazendo essa movimentação. É, a gente está fazendo isso agora pensando lá na frente, tá? Eu vim do mercado, sei muito bem o que é ter um promotor vendendo somente INSS. Eu tenho certeza que a gente está caminhando para isso. Quando eu falo que cada dia que passa a gente está se aproximando mais ainda para o modelo multibanco, vocês, provavelmente para o mês que vem a gente vai ter uma outra alteração, mas não é nada negativo, é algo positivo, que vocês vão ver, cada dia que passa a gente está parecendo um BMG da vida. Então, assim, a gente precisa se preparar para isso. Eu sei que esse modelo dá muito certo, eu vim desse modelo, gente. Eu vim do modelo que o promotor só vendia INSS. Eu trabalhava na prefeitura, eu trabalhava em Limeira, eu nunca tinha vendido uma prefeitura de Limeira. E na época tinha convênio. Nunca tinha vendido uma sempre INSS. Só vendia INSS. A gente está fazendo isso agora, gente, pensando muito lá na frente. Mas quem demorar para comprar a ideia vai ficar para trás. Então, vocês precisam entender, peraí. A Fran está movimentando isso, o William está movimentando, estão colocando pessoas para treinar. Não é à toa, não é para dar tiro no pé, não. Alguma coisa está acontecendo. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu vou dividir aqui com vocês, deixa eu ver se eu acho. Eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre a discadora. Estou sendo chata mesmo, né? Estou tendo que fazer áudio com vocês, ficar falando, fazendo vocês me ouvir, né? Por que será? Eu vou dividir com vocês o que eu já dividi com alguns supervisores lá no grupo agora. Que é a tela do call center. Esse daqui é da Gisele. Tem um de Hortolândia também que está na média. Mas vai esse aqui da Gi. Eu estou pedindo essa tela para vocês, do call center. E tem muitos supervisores que já sabem, que eu até mandei, acho que é até mesmo essa mesma tela aqui, comparando a atividade comercial. E não é fazendo comparação, gente, é mostrando o quanto é possível. Né? E o quanto que a gente está pedindo, que não é muito. O que eu estou pedindo para vocês? 2 horas faladas no call center por promotor. 2 horas faladas. Não estou pedindo chamadas recebidas. Todo mundo abriu o arquivo que eu mandei lá no grupo agora?
Sim.
Tá. Ali, chamadas respondidas, gente, isso daqui é a tela do call center, tá? Para quem não sabe. Aqui, chamadas respondidas não significa que o cliente falou com tudo isso de pessoas. Vocês acham que a Ellen falou com quase 300 pessoas no dia? Tem que ser muito ninja, né? Para falar com 300 pessoas por dia. Não. Você acha que a Gabriele falou com 444 pessoas por dia? Mas não mesmo, né, gente? Mas nem que se ela estivesse falando um segundo com essas pessoas. Chamadas respondidas, cabe tudo aqui. Que é as chamadas que se deu falha, toca, dá um toque, não atende. Chamadas principalmente de caixa postal, né? Então, tudo que foi o quê? Tudo que a discadora identificou que foi respondida e não atendida. A gente não tem na discadora como medir realmente quantidade de ligações faladas. Vocês podem ir até num outro caminho, exportar um relatório, tirar chamadas mais de 1 minuto falado, mas não vai ser, não, a gente não vai saber se é verdade ou não. Porque, de repente, ficou 1 minuto lá na caixa postal do cliente. O outro já fez isso, né? Deixou lá, caiu na caixa postal, deixava lá 2, 3 minutos, só na caixa postal, só para enganar o supervisor que estava tendo ligação de 3 minutos falado. Então, pessoal, o mais importante, além desses relatórios, é chegar no promotor e perguntar quantas ligações você fez hoje. Deixa eu ver essa atividade comercial. Quantas pessoas você negociou hoje? Para quantas você fez simulação? Isso é atividade atividade comercial. Então, eu não quero engessar vocês nesse relatório. Nossa, vou mandar o relatório que a Fran pediu. Meu escritório fez 1.600 ligações hoje. Desculpa, gente. Eu fui promotora e fui supervisora também. A primeira que entrou nesse negócio de descarga fui eu. Então, essa telinha aqui eu conheço faz tempo. Tem muita coisa aqui que é novo para mim. Mas eu sei muito bem do que a gente está falando. Então, eu quero 2 horas de call center, gente. 2 horas, pelo menos, de call center. Essa tela aqui é da Gi. Ô, Gi, como que você atua com o seu pessoal?
Ó, Fran, eu inicio o meu dia dividido só em 2 horários de call center. Na parte da manhã, 2 horas. E eu sou sincera para falar. Se a gente não tem assim, a promoção não fica. Toda hora eles colocam pausa. É igual que eu falei para você, que você falou. É, eu fui dar uma parte que eu fui fazer a abordagem de entrar mesmo. E, promotor deixa caixa postal para dizer que está em ligação e não é. O que eu estou fazendo? Nas minhas horas de call center, que são das 9 às 11, que é o horário que eu achei mais assertivo, e das 2 da tarde às 4 da tarde, que são os horários de call center, é o horário que eu mais fico na minha mesa, no meu computador. Eu fico fazendo lista, arrumando as minhas planilhas, porque eu deixo a tela do call center ligada. Colocou em pausa, eu já pergunto. O que você entrou em pausa? Eu exijo deles no horário de call center 100% no call center. Não é para parar para dar retorno para o WhatsApp. Eles só vão poder parar ou pausar ou desligar no horário do call center se caso eles estão em ligação e a ligação caiu e eles vão retornar para o cliente. Mas fora isso, esses 2 horários, na parte da manhã e na parte da tarde, eu não deixo eles para ligar. Mandar mensagem, responder o WhatsApp. Para finalizar, proposta é só nesse caso o cliente não consegue atender depois desse horário. Eu exijo 100% no horário do call, porque é igual a gente vai nessa parte de WhatsApp em massa. Eu sempre fazia para ele ficar parando o tempo aí, ficar mandando WhatsApp, ele tinha a liberdade de deixar o celular dele comigo, eu logo WhatsApp dele comercial no celular e eu encaminhava o WhatsApp em massa. Eu vi que mesmo que eu estava fazendo, às vezes o cliente coloca no call, mas às vezes eu disparava o WhatsApp da minha mesa. Então, eu sentei com ele, eu dei uma parte assim, cai muita ligação no call center que não é o cliente ou às vezes é a ligação já da caixa postal. Eles têm a mensagem deles que a gente formou aqui, formadinha, eles disparam o WhatsApp, que seria praticamente o WhatsApp em massa. Eles estão prospectando pelo WhatsApp as ligações que não caem. Então, por isso que eu exijo deles, assim, eu sou bem chata aqui, se é uma que veio aqui, uma que veio presente, na pausa. Não, eu já falei, retorno é depois. É só mesmo se tem alguma proposta que tem que ser finalizada naquele momento e não pode esperar. Tive mais sábados assim, porque querendo ou não, a gente deixou em aberto, toda hora estava em pausa para mandar o WhatsApp e às vezes a gente não surgia a proposta. Mas é aquela coisa, a gente tem que estar 100% em cima, porque eu falo para vocês que é uma coisa que a gente já está atuando para uma escritória há 1 mês e meio dessa forma, e mesmo assim eu tenho que ficar em cima, porque eles põem em pausa, na hora que eu fico, fulano, o que está fazendo? Não, eu estou voltando, porque a gente não deixa, então fica em cima, e realmente eles sabem o que querem.
Hoje, então, você atua 4 horas por dia com o call center.
No meu intervalo, que não é no call center, eu deixo a obra reserva ligada, tá? Eles atuam com listas, CRM e os clientes de carteira.
Tá. Então, pessoal, eu vou pegar a Gi como exemplo aqui, porque assim, a Gi, ela fala bastante de discadora, porque ela conhece o negócio, porque ela é e foi o meu primeiro telemarketing, tá, gente? Então, assim, não é à toa que ela entende desse negócio. Você já apanhou bastante, não já, Gi?
Muito.
Até para entender o que dá certo e o que não dá. Então, Bragança, gente, é 100% telemarketing. Quando ainda existia visita, a gente tirou a visita da equipe de Bragança e formou o telemarketing da minha região. Para quem não sabe ainda, o telemarketing da minha região é em Bragança, tá?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, pessoal. Então, pessoal, não é à toa que a gente entende desse negócio, tá? Porque ela é a central de telemarketing da região da Serra, tá bom? Então, vocês viram que a gente faz 4 horas de call center por dia. Agora, vocês vão lá no relatório de vocês e tiram esse mesmo relatório e vê quanto tempo falado tem o call center de vocês. Vocês vão ver que vocês ficaram o dia todo com o call center ligado, fizeram o call center ligado, e tem promotor que não tem 30 minutos falado, 20 minutos falado. Dia todo ligado. Eu estou mostrando algo para vocês, gente, que dá certo. A Gia, ela fica 4 horas com o call center ligado. Então, não adianta nada falar para mim, Fran, o call center ficou o dia todo ligado. Se vocês não monitorarem, principalmente as pausas, se o promotor está logado na discadora, eu chego no escritório, ninguém está falando. Aí eu pergunto para o supervisor, call center está ligado? Tá. Ah, mas a lista não está boa, não está caindo ligação. Entendi. Aí eu vou no promotor, você está logado na discadora? Não, não estou, estou fazendo simulação. Gente, se o promotor não tiver logado na discadora, não vai cair ligação. E como que vocês vão ver isso? Se ficar atrás do promotor. Se ficar lá com a discadora aberta. Qual é o negócio que vocês fazem hoje?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
Oi, Fran, aí a Aline.
Tá. Qual que é o negócio que vocês fazem hoje? 100% telemarketing. Vocês precisam cuidar disso, gente. A discadora não é somente a mais uma ferramenta. Ela é a nossa ferramenta. A principal ferramenta hoje é a discadora. Quem ainda cai no papinho de WhatsApp, que o promotor está mandando um WhatsApp para o cliente, e aquele promotor não está vendendo, gente? Alguma coisa errada? Tem. Vocês já foram promotores. 100% aqui já foi promotor. E eu não faço igual o Léo Belmiro, pedindo quantas mensagens no WhatsApp tem. Sabe por quê? Porque eu sei que não dá certo, gente. E se der certo, vai dar certo por 2 meses, que é manutenção da carteira. Não vai ter prospecção nova. Aí no terceiro mês o promotor não vai bater meta. Aí aquele promotor que é voo de galinha, é aquele promotor que vende no WhatsApp. Você sabe muito bem, ai, Fira, tem tantas ligações, tantas mensagens do WhatsApp que o promotor mandou. Gente, desculpa. O promotor falar para vocês que está mandando mensagem do WhatsApp, mandando lista de transferência ele faz em 5 minutos. Manutenção da carteira dele, ele faz em 30 minutos. Ele vai ficar o dia todo mandando mensagem do WhatsApp? Para quem? O promotor vai ficar o dia todo fazendo ligação na unha? Você dá uma lista lá para o promotor, tem 4 telefones na frente do CPF do cliente. E o promotor vai ligar para os 4 telefones, naquela lentidão, naquela vontade que ele quer, porque ele está trabalhando, ele está mostrando para você que ele está fazendo lista da unha. Ele está trabalhando. Ai, meu promotor não vende, eu não sei porquê, Fran. Mas ele está fazendo, viu? Ele está fazendo na unha. Mas ele não vende, viu, Fran? Não sei. Por que não pegar a mesma lista que o promotor está fazendo na unha, que tem 4 telefones, colocar na discadora, fazer a discadora ligar com
o agora, promotor? Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
Eu tinha caído, Fran, a Lu.
Tá. A gente precisa de ritmo nesse momento, não é? Quem que vai dar o ritmo pra gente, gente? É a discadora, é o call center. Se o promotor está vendendo com lista na unha, não vai mexer. Está dando certo. Esse promotor é indisciplinado, gente. Coloquem no mudo. Tem promotor que se vocês não colocarem call center ou a reversa, o promotor não vai ligar. Tem promotor que precisa de ritmo. A gente tem muitos, se vocês olharem aí para a equipe de vocês, vocês vão conseguir identificar isso. Ó, esse promotor, ele não tem qualidade. Ele não tem qualidade. Ele vai ter que achar o cliente que quer. Ele achar o cliente que quer, ele tem que ter ritmo. Esse promotor, ele tem qualidade. Ele sabe fazer o não virar assim. Então, esse aqui dá para fazer na unha. Não adianta nada dar uma lista na unha para um promotor que não sabe nem o oferecer, né, gente? Então, a partir de hoje, eu quero, vocês vão buscar com a equipe de vocês, montar um desafio, não sei como que vocês vão fazer. 2 horas, gente, de ligação falada no call center. A gente trabalha hoje 8 horas por dia. Eu estou pedindo 2 horas de call center. Para a gente falar 2 horas de call center, ela está trabalhando 4 horas por dia de call center, mas monitorando. Olha no final do dia dela, ela tem quase 9 horas de tempo falado, de negociações. Será que isso vai dar certo? Agora, olha para o relatório de vocês. Tem um supervisor com 40 minutos o dia todo, com a equipe, com 7 promotores, falando 2 horas por dia no call center. Vai continuar pagando 21 por dia. Com certeza. Você não vai piorar o pagamento. Quem está segurando forte com a hora reversa?
Bravo,
todos os dias.
Aqui quase todos os dias, Franco.
Quem? Quem falou agora?
A Tibi.
E tu? Ô, Sami. Sami, deixa eu ouvir um pouquinho, Sami. Você está segurando todos os dias com a hora?
Sim.
Como que está sendo?
Vai apertar lá o número que a gente quer falar com eles. Então, todos eles negociam aquele script lá que eu compartilhei no grupo e dá muito certo. Eles saem com as negociações todas fechadas, praticamente.
Gente, tem um escritório aqui que liga a hora reversa e não dá certo. Ai, Fran, tem escritório aqui que promotor não gosta de hora reversa, gente.
E assim, Gabriel, o que ajudou bastante também foi a estratégia comercial do Daniel. Eu liguei pra ele, perguntei pra ele o que dava mais certo no URA, o que dava mais certo no call center. E ele me falou e eu apliquei aqui e deu certo.
O que deu certo, Dani? Fala aí pra todo mundo, então.
Fala pra gente.
Oi. Eu sigo bastante, assim, quando a gente veio, começou a trabalhar o Auri Call Center, no início também do ano eu liguei pra Gi, conversei bastante com ela, que ela deu certo no Paraná. Então eu sigo bastante mais ou menos a rotina dela. Eu tento, como ela tem agora, virou o telemarketing, eu tento seguir bastante a rotina dela nesse ponto. Na sexta-feira cedo, você havia me pedido para ligar para ela, ela me deu aquele toque. Na sexta-feira eu já tive uma grande evolução aqui também no Call Center. Então tem convênios, igual eu falei pra Tani. Paraná, para mim, deu excelente resultado no call center. Agora, na URA reversa, já não deu. Unicamp, para mim, deu resultado na URA reversa. Então, assim, em horários, igual a Gibi falou, que de manhã compensa mais ligar para o público, que a gente consegue estar mais tranquilo e explicar para pessoas que mais idosas, igual a INSS e algumas prefeituras que têm aposentados, e depois da tarde a gente entra para a prefeitura só que a turma está mais ativa, a turma está no horário de serviço. Eu passei bastante para a Tânia. Falei, Tânia, às vezes, uma lista pequena, não compensa colocar na URA, porque ela vai muito rápido. Você acaba perdendo a lista. Ela, no call center, ela dá mais resultado. Como alguns convênios vêm pouco nome para a gente, o que tem mais nome compensa colocar mais na URA do que no call center, porque dá mais resultado. Não perde tanto, entendeu?
Para
mim, pelo menos, é assim, né? Eu não sei em outro, mas eu sempre vou trabalhar no call center, às vezes, menores.
Legal, Dani. Você falou uma coisa que eu observei aqui. Paraná deu certo e Unicamp deu certo na hora reversa. Sabe por quê? Porque são convênios que conhecem a Poupa-Cred. São convênios onde a gente tem uma boa carteira. O Daniel está dentro da Unicamp, gente. O pessoal da Unicamp vê lá o prédio da Poupa-Cred. Paraná, a gente atua muito forte. A Poupa inteira atua muito forte no governo do Paraná. Então, são convênios que conhecem, são convênios tomadores, principalmente, né, Dani? São convênios tomadores e convênios que conhecem a Poupa-Cred.
Inclusive, a Poupa-Cred que tem lá também no Paraná. Eles falam, nossa, aqui na minha cidade tem, não sei o que, não sei o que. Mesmo a gente falando que é de São Paulo, eles não têm essa resistência de não fazer com nós.
Exatamente. Legal. Quem mais quer falar da hora reversa, gente? Ô, Rô, a Rô tá aí?
Tô sim, Fran.
Pra você foi novo a hora reversa. O que, que o pessoal achou? Como que tá sendo?
Então, a hora reversa, eu tenho conseguido trabalhar bastante São Roque. Trabalho praticamente o dia todo, porque o pessoal me pede. Acaba ali, eles já me avisam. Quando eu não tô lá, já me avisam pra eu colocar mais que acabou. E a maioria, acho que 90% dos negócios que eles estão fechando é tudo na hora reversa. Monta estratégia com os convênios que são carteiros, que não são carteiros. E o pessoal tem gostado bastante. É um incentivo com o telemarketing, porque o pessoal são tudo novo, né? Eles não conhecem ainda. Então, se você deixar um ritmo fácil do CRM, o ritmo vai ficar muito lento e a atividade comercial fica muito baixa. Já em alumínio, eu tenho boas experiências, porém, eu tenho um problema aqui com a internet da cidade que eu não consigo avançar muito nesse tema. Então, o pessoal só faz o CRM mesmo, mas são promotores que já têm carteira, são promotores que já têm a sua produção média por mês. Então, nesse sentido, estou tranquilo. Mas a URA foi excelente para São Roque. Foi o que fez a gente entrar no mês de junho com 2 promotores só experientes, 3 contratações e no final a gente conseguiu bater a meta. Batemos a meta por conta da URA Reverso, da atividade comercial do pessoal lá.
Quem não sabe, gente, a Rô ficou com 2 promotores, porque eu tirei o Robertinho de lá que vendia uma média de 300 mil, né, Rô? Acho que está um pouco mais.
Isso.
E deixei ela com 2 promotores, uma nova, né? E ela conseguiu bater a meta dela, gente. A meta dela é baixa, mas ela fez uma média excelente. Então, assim, pessoal, eu acho que para tudo aqui a gente tem que ter uma balança. Não adianta nada depois dessa áudio. Ah, eu vou ligar a discadora, deixar a discadora o dia todo. A discadora não, a URA, o dia todo ligado. Porque na URA, volto a dizer, não vai sair aquelas negociações de potencial, gente. Vocês precisam de um equilíbrio do negócio. Se vocês deixarem a URA ligada o dia todo, o promotor vai simplesmente ficar esperando a ligação da URA. Por isso que a Gi, por isso que o Daniel, quem trabalha mais forte já com a discadora, não deixa o dia todo ligado. Porque o promotor fica refém, gente. Só esperando o cliente apertar o zero.
Ô, Fran, e aqui, então, pelo menos, eu vejo que no período da tarde cai poucas ligações. Então, é mais assertivo deixar de manhã ligada.
Legal. Então, gente, não é só para fazer a URA reversa. É para fazer, principalmente, o call center. O call center, gente. Para mim, o call center, ele tem que ficar ligado o dia todo. Tocou lá, o cliente atendeu a ligação, já vai cair pro promotor. O promotor realmente fazer a sondagem do cliente, fazer as simulações, realmente negociar, que é o que a gente precisa.
Eu acho que com call center a gente consegue ter a gente formar a nossa cartela de cliente maior.
Sim, e novos clientes, né, gente?
Isso. Por mais que não feche no momento, mas é um olho que você vai mandar, você vai passar seu contato, você vai fazendo sua carteira de cliente. E eu vou falar para você, eu falo muito aqui, às vezes um promotor fala, não funciona, a URA no call center não funciona. É mentira, porque eu consigo analisar quando eu coloco uma lista, quando eu não trabalho, depois. Esse contrato meu é em carteira de cliente. Não, o cliente veio, mas veio da URA ou do call center.
Então,
não é do cliente.
E assim, pessoal, é o que a gente falou, vai fazendo uma carteira maior, porque se o cliente não tem interesse, o promotor vai mandar a mensagem no WhatsApp, certo? Então, eles falam com mais pessoas. Se o promotor ficar nessa de fazer a unha, gente, quantas mensagens no dia de WhatsApp ele vai mandar para quem não teve interesse? Um promotor que está no call center, com certeza vai mandar no mínimo 30 mensagens. O promotor que está na URA vai terminar o dia e vai falar para você que falou com 10 clientes. E eu acho tudo que o supervisor ainda aceita um negócio desse, né, gente? E para mim é a mesma coisa de catar o nariz de palhaço e enfiar na cara do supervisor assim, ó, hoje eu fiz 10 ligações. E você fala, ah, meu querido, muito bem, né? Você foi contratado para quê, né? Não foi para fazer telemarketing nem vender, não é possível. Porque para fazer 10 ligações, gente.
Ah, deixa eu fazer uma pergunta.
Diga.
É, na verdade, é mais para colocar práticas mesmo. Eu liguei para a Gi esses dias, falei com ela pelo WhatsApp, para ver como que ela